Vamos conhecer os títulos das notícias às 13 horas aqui na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Olá, boa tarde. Homem agride seguranças na Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria e ameaça e insulta a funcionária. Instituto Politécnico Tomar promove hoje e amanhã primeiras jornadas de turismo em foco, turismo cultural e religioso. Primeiro batalhão de infantaria paraquedistas vai ser enviado em breve para a República Centro-Africana.
Para esta sexta-feira, dia 15 de dezembro, vamos ter céu muito nublado, tornando-se gradualmente pouco nublado a partir desta tarde. Chuva, passando gradualmente a regime de aguaceiros. Vamos ter queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela. Ainda vento fraco a moderado. Conto também com descida da temperatura nas regiões norte e centro, em especial da mínima. Quanto às temperaturas máximas previstas para o dia de hoje, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter máxima de 13 graus para Porto Alegre, também para Coimbra, 14 graus para Leiria, 15 graus para Castelo Branco, 17 para Santarém e também para Lisboa. Quanto à cidade de Tomar, a máxima prevista para o dia de hoje é de 15 graus. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Tenha uma ótima tarde.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Abrimos com uma notícia Rádio Hertz. O homem que agrediu dois seguranças na última quarta-feira na Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, na Nabância, é consumidor de metadona, substância usada no tratamento de toxicodependentes. E foi precisamente para receber este narcótico que o indivíduo se deslocou à referida estrutura, uma prática que repete, aliás, todas as semanas. Só que desta feita, garantiu-nos uma testemunha deste lamentável episódio, o homem dava sinais de que estava em desespero, talvez porque o efeito de metadona já não estava ativo, ou seja, deslocou-se à unidade na companhia da mulher e não da mãe, como anteriormente referido, e num tom impaciente não demorou a insultar uma funcionária face à alegada demora na entrega da referida substância. Ato contínuo, os vigilantes daquele local tentaram acalmar os ânimos, mas o homem não correspondia a esses intentos, de tal forma que foi com efeito ao seu automóvel, do qual retirou uma espécie de raiz com que atingiu um dos seguranças que teve de receber, então, assistência hospitalar. A mesma testemunha assegurou à nossa redação que a Polícia de Segurança Pública demorou cerca de meia hora a chegar ao local, numa altura em que o homem, para além da mulher e da criança que o acompanhavam, tinha saído daquela unidade. Ainda assim, tal como a redação avançou, foi feita a devida infração do agressor.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Já decorrem desde esta manhã no Instituto Politécnico de Tomar as primeiras jornadas de turismo do Instituto Politécnico, subordinadas à temática turismo cultural e religioso. A iniciativa, que se prolonga também por este sábado, pretende colocar em discussão o turismo cultural e religioso como oportunidade de desenvolvimento do território. O evento tem por base a Estratégia para o Turismo 2027, que identifica vários ativos diferenciadores para a valorização do território e das comunidades, através de uma linha de atuação que passa pela estruturação e promoção das ofertas que respondam à procura turística de âmbito regional, subregional e local, tendo em vista a sustentabilidade e competitividade dos territórios. Na sessão de abertura das jornadas, João Coroado, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, teceu algumas considerações sobre a importância da atividade turística, começando desde logo por abordar as áreas de formação do IPT, que se relacionam também com esta temática.
Uma palavra também para, de introdução, pelo facto de nós organizarmos estas primeiras jornadas, é porque temos formação no âmbito do turismo cultural. O turismo cultural e o turismo religioso são duas linhas, duas áreas que nos interessa muito, até porque uma das linhas que sustenta a visão e a missão do Instituto Politécnico de Tomar assenta no património, na salvaguarda do património, e o turismo cultural, conjuntamente com outras áreas, conservação e restauro, arqueologia, património histórico, são áreas que nós, portanto, fazem parte da nossa identidade e são o nosso ex libris também, que caracteriza o Instituto Politécnico do Mar. E o que eu queria sublinhar, e é uma coisa que eu sou um utilizador, portanto, também faço turismo, como todos nós, aliás, creio que é das primeiras atividades, desde que o homem se conhece, a visitação, portanto, está inerente à atividade humana, mas eu queria aqui sublinhar, não sendo um problema, é importante não perder de vista a questão da pressão que está associada, da pressão sobre o património, nomeadamente o património construído e o património natural, que a ação da visitação pode exercer.
Roteiros e itinerários temáticos ligados ao património cultural e religioso, Caminhos de Fátima e de Santiago, são exemplos referenciados com forte vocação turística de âmbito histórico, cultural e ou natural. Neste contexto, as jornadas têm como objetivo partilhar ideias e experiências sobre o futuro do turismo cultural e religioso e refletir ao mesmo tempo sobre as estratégias para o desenvolvimento do turismo numa cidade marcada pelo seu património cultural e religioso, onde estes recursos devem ser aproveitados e valorizados como fator de qualificação e diferenciação. Este um dos aspectos referidos também depois na intervenção que levou a cabo a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas.
Que alguns deles já estão transformados em produtos com um grau de maturidade elevado e, por outro lado, temos também recursos dos quais precisamos de fazer um caminho ou um longo caminho, alguns deles, para os transformar em produtos. Então, portanto, se aqui nesta região, independentemente do que isto seja para o turista, se nesta região há esta concentração, tendo uma instituição de ensino superior que tem um curso nesta área, nada mais pertinente do que nesta região começarmos a debater aquilo que pretendemos para o turismo, nomeadamente cultural e religioso, porque esses são os recursos grandes que nós temos, mas sem esquecer também os outros turismos, enoturismo, o turismo de natureza, do qual também somos bastante fortes. Se vocês repararem, um turista que venha a Fátima, Fátima é a entrada principal, continuemos a chamar região, é a entrada principal do turismo religioso na nossa região, mas um turista que vem a Fátima, ele se calhar de manhã vai conhecer o santuário, vai ter as suas orações, vai fazer o seu culto, mas à hora do almoço, se calhar já quer conhecer uma boa refeição. E à tarde, se calhar, quer ir fazer um bocadinho de wakeboard na albufeira do Castelo de Bode. E se calhar à noite quer ter um espetáculo. E tudo isto é turismo. Tudo isto. Temos que alinhar as nossas estratégias, primeiro para responder a uma coisa que é essencial na atividade económica do turismo, que é aumentar o número de estadias na nossa região.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O primeiro batalhão de infantaria paraquedista vai ser enviado em breve para a República Centro-Africana no âmbito de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas e da Missão Multinacional Integrada das Nações Unidas para a Estabilização da República Centro-Africana. Irá para constituir-se como força de reação rápida. O batalhão ficará sediado em Bangui, na República Centro-Africana, atuando como força de primeira intervenção do comandante da MINUSCA em todo aquele território. Uma presença de um efetivo de 159 militares, estrutura que se divide por um comando e Estado-Maior, destacamento de apoio com módulos de comunicações, sanitário, manutenção, alimentação, reabastecimento e serviços e módulo de engenharia, num total de 3 pelotões de paraquedistas e uma equipa da Força Aérea. O comandante da 3ª Força Conjunta MINUSCA é o Tenente-Coronel de Infantaria paraquedista João Bernardino, falou à ERTE dos objetivos da missão, que tem a duração prevista de 6 meses.
A nossa missão é uma missão de apoio à paz, portanto vamos como capacetes azuis e será fundamentalmente vocacionada para as seguintes vertentes: proteção de civis contra a violação física, apoio à implementação do processo de transição, facilitação imediata, total e sem constrangimentos de iniciativas de assistência humanitária, na prática proteger as pessoas e as instalações das Nações Unidas e a promoção e proteção dos direitos humanos na República Centro-Africana. Iremos também apoiar a implementação da justiça nacional, internacional e de um Estado de Direito e o apoio às autoridades no planeamento e implementação da estratégia de desarmamento e desmobilização e reintegração dos grupos armados existentes na República Centro-Africana. O nosso aprontamento começou no dia 4 de setembro deste ano e irá ser finalizado a 16 de fevereiro do ano que vem. O grosso do terceiro contingente, da terceira Força Nacional Destacada, cerca de 85% dos militares pertencem aqui ao 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, portanto já assediado aqui no Regimento de Infantaria 15, e portanto já tem um historial de 12 Forças Nacionais Destacadas ao longo da sua permanência desde 1996 aqui no Regimento de Infantaria 15. O 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista é uma unidade das mais operacionais do Exército Português, é uma unidade que está sempre com um elevado grau de prontidão, é uma unidade que faz a sua missão como força de reação imediata e está sempre pronta a avançar para qualquer parte do globo, se for necessário evacuar portugueses ou, numa situação de catástrofe, auxiliar as forças, portanto, a autoridade civil. Neste contexto, nós recebemos alguns militares que vieram de outras unidades do Exército Português para reforçar determinadas áreas, seja ela a manutenção, o reabastecimento, as transmissões, e esses militares, durante este tempo, têm que se preparar fisicamente, psicologicamente, tecnicamente, mentalmente e fisicamente para o cumprimento de uma missão que vai, evidentemente, ser exigente.
O contingente será enviado para o Teatro de Operações em fevereiro e março do próximo ano e vai também com a missão solidária de prestar algum auxílio, nomeadamente em material escolar e de desporto.
Tendo em atenção este aspecto da missão, estamos no Natal e nós lançámos uma campanha de ajuda humanitária para a República Centro-Africana. Isto com o contexto de também levarmos a população aqui de Tomar a sentir mais, maior ligação ao regimento, porque na prática o regimento faz parte integrante da cidade.
Muito bem.
Já cá está, portanto, o regimento veio para cá no dia 24 de dezembro de 1901 e, portanto, tem um longo historial, é uma das unidades mais condecoradas do Exército Português, o Regimento de Infantaria 15. Tem um historial de valor, faz parte da nossa história, é muito difícil separar a história militar da história de Portugal e o Regimento de Infantaria 15 tem um historial que demarca todos os aspectos importantes da história de Portugal. Nesse contexto, nós estamos a levar a cabo uma campanha de solidariedade em que tentamos recolher material escolar e material de desporto para que, durante as nossas projeções no Teatro de Operações, principalmente fora da cidade de Bangui, podermos dar à população, e neste caso aos jovens e às crianças, este material escolar e material de desporto, porque assim contribuímos um bocado para a ligação entre os dois povos, Portugal e a República Centro-Africana, onde as pessoas realmente têm dificuldades, e também poder transmitir este aspecto que é a solidariedade, que são valores que dificilmente se podem transmitir por palavras e que é necessário serem vividos. Nós solicitámos, portanto, aqui às associações de Tomar que nos apoiassem neste sentido, solicitámos também à Câmara Municipal de Tomar e temos, por exemplo, já o apoio da Associação Canto Firme, que também já está a fazer uma coleta deste material. Os outros locais, para que todas as pessoas possam contribuir, por pouco que seja, é muito para quem não tem nada, podem deixar não só no Canto Firme, mas também no nosso gabinete de apoio à população nas piscinas municipais e aqui no Regimento de Infantaria 15, para já. Pensamos que mais associações se vão certamente juntar a esta iniciativa e que desde já agradecemos e que será uma mais-valia para o cumprimento da missão que iremos desenvolver em nome de Portugal e de todos os portugueses na República Centro-Africana.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Miguel Pombeiro volta a estar à frente do Secretariado da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo como secretário executivo. A reeleição aconteceu no decorrer desta semana em Tomar, na sede da CIM, numa Assembleia Geral da Assembleia Intermunicipal, realizada quarta-feira, e onde Miguel Pombeiro foi reconduzido no cargo. No seu discurso de tomada de posse, o secretário executivo da CIM destacaria, entre outros aspectos, o facto da Comunidade Intermunicipal ser, a nível nacional, das comunidades intermunicipais que mais projetos têm vindo a desenvolver, e referiu algumas das iniciativas em curso.
Não haverá comunidade intermunicipal com a quantidade de projetos que aqui temos, e fundamentalmente até não só com a quantidade, mas com a qualidade, com a quantidade de projetos piloto que inclusivamente se constituem como referência. A nossa estrutura de apoio técnico, por exemplo, é chamada à CCDR para dar formação a outras CIMs e a outros GAL, por exemplo, agora no âmbito do SI2E. No âmbito da mobilidade, como a Sra. Presidente aqui já falou, a questão do transporte flexível, somos um exemplo único em todo o país, e hoje não há dúvida nenhuma que o transporte flexível vai ser extremamente utilizado, em especial em territórios de baixa densidade. Não há rentabilidade que resista a autocarros a passear em lugares vazios. No âmbito da educação, como também aqui já se referiu, o nosso projeto, pela própria unidade de missão, foi referido como um projeto de referência e como exemplo, e alguns dos seus projetos estão neste momento a ser-nos solicitados, como por exemplo, também referido, o dos rastreios da acuidade auditiva e visual para as crianças de 5 anos em todo o Médio Tejo. Portanto, neste momento, esta parceria com a Direção-Geral de Saúde está a ser equacionada também por outras regiões. Há dois dias atrás, a ANCAP escolheu justamente esta sala para fazer uma reunião com todas as CIMs sobre a questão do aprofundamento regional ao nível da antecipação das necessidades de qualificações, porque fomos justamente uma comunidade piloto para a concertação do ensino profissional, de alguma forma disseminou-se depois também por todo o país.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Este sábado, às 11h30, junto do posto do turismo em Constância, vai decorrer a inauguração da exposição Natal Reciclado, a qual apresentará na Praça Alexandre Herculano, na Avenida das Forças Armadas, mais de 50 árvores de Natal decoradas com materiais reciclados. O Natal Reciclado é uma iniciativa dinamizada pela Câmara Municipal de Constância, através da sua unidade dos Serviços Sociais de Saúde, Educação, Cultura e Desporto e do posto de turismo, e tem como intuito dinamizar e envolver no espírito natalício as escolas, as associações e coletividades, as instituições particulares de solidariedade social, o comércio local e o tecido empresarial, além dos grupos de pessoas organizadas. A iniciativa vai estar patente ao público até 7 de janeiro do próximo ano. No âmbito da quadra natalícia ainda, as capelas e igrejas do Conselho de Sardual vão estar adornadas com presépios elaborados pelos sardualenses, numa iniciativa que arranca já neste domingo. A fé e a religiosidade que tanto caracterizam este concelho estarão deste modo refletidas nos templos que, especialmente nos dias 16, 17, 23, 30 e 31 de dezembro, irão abrir portas entre as 14 horas e as 17 horas, ostentando no seu interior os trabalhos ímpares e originais. No dia 23 de dezembro, o município de Sardual disponibiliza transporte para uma visita às capelas e igrejas do concelho, como ponto de encontro no Centro Cultural Gil Vicente, pelas 15 horas. Uma iniciativa que é organizada pela primeira vez e conta com o envolvimento das paróquias e da população, enquadrando-se na estratégia do município no desenvolvimento do turismo religioso. E assim fechamos. Ficamos então por aqui. Voltamos à antena da Hertz quando forem 15 horas. Até lá, uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.